Na nossa Parashá, que é no começo da Parashá, fala sobre a mitzvah de Bikurim, e logo em seguida fala sobre o que é chamado Vidui Maaser, a confissão de quem trouxe Maaser. Quer dizer, depois de 3 anos, a pessoa fazia uma declaração de todos os Maasrot que ele trouxe, todos os dízimos, etc., que ele trouxe nos últimos anos. E logo em seguida, fala para nós o Pasuk a seguinte frase: Hayom Azeh, esse dia, Hashem Elokecha, Deus está te ordenando para fazer todos esses chukim, todos esses decretos, todas essas dogmas e toda essa mishpatim, todas essas leis judiciais. Veshamarta veasitotam, você vai cumprir, você vai fazer elas com todo o coração e com toda a alma. Sobre isso, Rashi, na segunda explicação, ele explica sobre as palavras Veshamarta veasitotam, você vai cuidar e vai fazê-las. Ele explica que uma voz celestial saía dando uma brachá para ele: você trouxe Bikurim nesse ano, você vai voltar, Teshané, você vai voltar e trazê-lo no ano que vem. O motivo que Rashi, ele aprende que esse assunto de Veshamarta veasitotam, que você vai cumprir, vai fazer, não está falando sobre uma ordem, mas sim uma brachá, que a princípio a tradução literal de Veshamarta veasitotam, você vai cuidar e vai fazer, é uma ordem. Mas Rashi explica que isso aqui é uma brachá, mesmo que conforme a explicação simples, essa linguagem de ordem, como realmente outros comentaristas que explicam o texto literal falam que isso aqui na verdade é uma ordem, e Rashi explica que isso é uma brachá. Então dá para entender simplesmente como outros comentaristas explicam. Já que no Pasuk está escrito Hayom Azeh, esse é o dia de hoje, isso vem em continuação, depois que ele terminou todas as ordens de Bikurim e todas as ordens da confissão de Maasrot, e aí ele está falando como que a pessoa cumpriu as mitzvot na prática. Como Rashi ele explica no Pasuk, Ashkifa mimeon kotshecha min hashamayim, que Deus vai observar no lugar sagrado do céu. Então ele falou o seguinte: já que nós fizemos afsino mashegazar taleino, já que nós fizemos aquilo que Deus nos decretou, então Deus faça aquilo que nós estamos pedindo. Quer dizer, aqui está se tratando que não somente as ordens foram dadas, mas as pessoas já cumpriram. E também os psukim que estão em seguida, depois desse trecho de Veshamarta veasitotam, está falando não sobre ordens, mas sobre o louvor do povo de Israel, que está escrito Tashem Hem Marta, mas Hashem Hem Hirham, você escolheu Deus e Deus escolheu vocês. E lá não podemos dizer então que já esse no meio, entre as brachot que estão antes e depois, está esse versículo Veshamarta veasitotam. Então não podemos dizer que isso aqui é uma ordem, porque aí esse pasuk não tem ligação nem com o pasuk anterior, que é uma brachá, nem com o pasuk posterior, que fala do louvor do povo de Israel. Então não podemos dizer que ele chama, que no meio ele coloca uma ordem, Veshamarta veasitotam, você vai cumprir as mitzvot. Por isso explica Rashi que Veshamarta veasitotam é uma brachá, na qual que os Yehudim recebem essa brachá pelo cumprimento das mitzvot de Bikurim. Aí o pasuk como uma brachá e recompensa pelo cumprimento da mitzvah de Bikurim, então tem uma ligação antes e depois, que isso Veshamarta veasitotam também faz parte da brachá, porque aí ele está falando sobre o louvor do povo de Israel, que os Yehudim, eles tiveram um mérito, que Hashem Emirchá, que Deus escolheu vocês por causa que eles escolheram a Deus. Então isso faz parte dessa, no louvor do povo de Israel, esse Veshamarta veasitotam, não é uma ordem, mas sim uma brachá e um louvor. Aqui nós vamos entender também o detalhe, a linguagem que Rashi usa. Ele fala o seguinte: Reveita Bikurim Hayom, você trouxe Bikurim hoje, Teshané Leshanabá, você vai voltar no ano que vem. Não está escrito você vai trazer no ano que vem, Teshané, você vai voltar e repetir, você vai repetir no ano que vem. Quer dizer, que a princípio Rashi devia dizer, Tavi Leshanabá, traga também o ano que vem. Que assim ele já trouxe antes, ele já falou na frase anterior, você trouxe Bikurim esse ano, devia dizer, traga ano que vem, e não repita ano que vem, ou faça ano que vem, com a linguagem do Pasuk, citar o tal, você vai fazer eles. Porque Rashi usa a linguagem, você vai repetir Teshané. Mas conforme explicamos anteriormente, nós vamos entender que Abraha li Veshamarta veasitotam, Abraha, do fato que eles cumpriram as mitzvot e fizeram elas, ela tem uma ligação, a continuação dos psukim, que aqui nós vamos entender o motivo que Rashi ele usa a linguagem Teshanah, repetir. Nos psukim adiante, nós vemos que é o seguinte: Et Hashem Hem Marta, você escolheu Hashem. E Hashem Hem Micho, e Hashem escolheu você. Ou seja, a Torá, ela usa a mesma linguagem da recompensa, que Deus te escolheu, quer dizer, usa a mesma linguagem da recompensa com aquilo que eles fizeram, Hem Marta, que eles escolheram a Deus. Isso é chamado Midá, que nega Midá. Deus paga com a mesma moeda e com a mesma linguagem. Porque Hashem Hem Marta é um ato do povo de Israel, que eles escolheram Hashem. Então, sobre isso, recebe a recompensa da mesma forma, Hashem Hem Mircha, que Deus vai te escolher também. Principalmente que essa linguagem Hem Marta e Hem Mircha é uma linguagem que normalmente não é usual em todos os psukim. Como Rashi explica, é uma linguagem rara, que não é usual em todos os psukim. Então é lógico que o pasuk usa essa linguagem Vashem Hem Mircha para dizer, exatamente igual a palavra Vashem Hem Marta, para dizer que o pagamento vem com a mesma moeda. E por isso Rashi explica, Rashi estuda que também a brachá Veshamarta Vasitotam, que você vai cumprir, vai fazer essa brachá, que isso é igual o fato que nós vamos ver conforme nós vimos no pasuk no seguinte, que Hashem Hem Mircha e Hashem Hem Marta são as duas a mesma linguagem, não somente uma brachá, mas uma brachá que vai fazer igual aquilo que você fez. Assim também, na mesma, fala Rashi, você trouxe Bikurim esse ano, você vai repetir ano que vem. Quer dizer, repetir quer dizer a bênção de Deus é exatamente igual ao ato que você fez. Você no próximo ano vai voltar e fazer exatamente aquilo que você fez esse ano. A recompensa que Deus está prometendo que ano que vem você vai fazer é a mesma coisa, a mesma moeda que você está fazendo hoje, que você está trazendo o Bikurim. Por isso ele usa a linguagem repetir, para dizer que a recompensa é igual ao ato. Mas precisamos entender por que Rashi ele fala que reveita Bikurim, você trouxe Bikurim. Na Parashá anterior, não está falando sobre Bikurim. A Parashá imediatamente anterior, ela está falando sobre as leis de Maser, no dízimo. E lá está escrito vegam, mesmo que da palavra vegam netativo, que também eu dei para o Levim, o Rashi explica que a palavra vegam vem incluir, que está no meio da confissão, no meio da declaração dos Masrot, isso vem incluir também Bikurim, a palavra vegam. Mas o principal assunto da Parashá é uma declaração sobre os Masrot, sobre Maser. E as leis de Bikurim não estão na Parashá imediatamente anterior, até na antes da anterior, quer dizer, na penúltima parashá, não na última. E isso está antes da parashá dos Masrot. Então, por que Rashi fala reveita Bikurim, você trouxe as primícias? O pasuk, ele está falando sobre a parashá Bikurim, que está escrito na penúltima parashá, e não na parashá dos Masrot, que é a última parashá, imediatamente anterior a essa brachá. Mesmo que nós em vários lugares encontramos que o pasuk, ele está falando algo, ele alude a alguma coisa que foi escrito na penúltima parashá e não somente a última, mas não é lógico dizer, principalmente conforme a explicação literal, que o pasuk ele está falando sobre uma coisa que foi na penúltima parashá e ignora totalmente que foi feito na última parashá. Então não podemos dizer que Rashi ele está falando sobre trazer Bikurim como um exemplo, já que esse é o primeiro, a primeira mitzvah da Parashá, mas na verdade isso inclui todos os outros Masrot. Mas a Brachá está falando sobre todos os dízimos, sobre toda a Trumá, porque a linguagem da Brachá é que você vai repetir ano que vem. Então isso não é essa Parashá, isso não entra em desacordo sobre a declaração de Masrot. Isso não podemos adaptar aqui a declaração de Masrot, porque a declaração de Masrot não era feita anualmente, ano que vem você vai voltar. Era feito apenas uma vez a cada 3 anos. E por isso Rashi, ele tem que dizer que Abraha, Veshamata, Vassitotam está falando somente sobre Bikurim. Então a pergunta é, por que somente sobre Bikurim? Por que Rashi ele entende, ele traz, ele fala que Abraha é somente sobre Bikurim, algo que consta na penúltima parasha e não sobre Masrot, que consta na última parasha. E mais ainda, na linguagem do mundo que eles usam, a klotz kasha, uma pergunta difícil. Em toda a Torá, é como se fosse uma pergunta que é um prego, fica encravado. Em toda a Torá, quando ele fala sobre a recompensa, uma brachá, sobre o cumprimento das mitzvot, então a Torá conta para todas as gerações que Hashem ele está prometendo uma recompensa específica para o cumprimento dessas mitzvot. ou para o cumprimento de todas as mitzvot, como uma recompensa, não está ligado com a própria mitzvot, uma recompensa específica, uma bênção em assuntos materiais, etc. Como nós encontramos na nossa parashá, depois que ele fala que Hashem, que você escolheu Hashem, Hashem te escolheu, logo depois ele começa a detalhar muitas brachot, que se você vai ouvir as mitzvot de Hashem, então vai vir sobre você todas essas brachot, etc. A Torá enumera muitas brachot. E aqui Rashi está falando uma novidade, uma grande novidade especial, que não existe igual na linguagem do Rashi, que não tem uma testemunha em todos os psukim, que o Yehudi, ele trouxe Bikurim nesse ano. Então qual é a bênção que ele recebe? Uma voz celestial está dando para ele uma bênção no ano que vem, você vai repetir. Que conforme a explicação da Halakha, tanto na indicação da Torá, tanto os Arashot, as interpretações e os segredos da Torá, é difícil explicar que uma voz celestial vai dar essa bênção. O que essa voz celestial venha fazer aqui? Rashi, ele fala, conforme a explicação do Rashi, no Bate ela pshutó shel mikra, eu vim apenas explicar a tradução literal. O que tem a ver aqui essa bênção que vai ter para ele? Vai ter uma bênção de fazer mais mitzvot, e ainda vem através de um batkol, vem através de uma voz celestial. De onde realmente Rashi, ele traz esses detalhes? De onde ele aprende do pasuk? A explicação de tudo isso é a seguinte: a parasha anterior está falando sobre que techalel é a ser, quando você vai terminar de trazer o dízimo. E lá está falando que você vai terminar de trazer o dízimo no terceiro ano. Então lá está falando que uma pessoa, na verdade, tem que dar o dízimo todos os anos. Mas se ele não fez no primeiro ano, não fez no segundo, ele tem um prazo final até a véspera de Pêssego do terceiro ano, quer dizer, no meio do quarto ano, até o final do terceiro ano. Então, se Rashi, ele queria dizer, Veshamartabe, Asita Osam, que Abraha, que ano que vem você voltar e fazer a mesma coisa, está falando que você vai repetir isso aqui depois? Está falando sobre Masrol, está falando sobre os dízimos. Então, daqui seria que Abraha, que estão dando para ele, que na segunda vez também ele vai ser preguiçoso, ele não vai trazer no primeiro e no segundo ano. Ele vai trazer todos os Masrol, não no primeiro e não no segundo ano, somente no terceiro ano, que isso aqui é algo que é feito em última instância, quer dizer, ele está fazendo uma forma que a princípio não é o correto. Não podemos dizer que a brachá de Deus, olha, essa vez você pisou na bola, você fez errado, você fez somente três mitzvot, somente depois dos três anos, cumpriu a mitzvah, lógico, mas com um certo atraso. Ano que vem você vai ter o mesmo atraso, não podemos dizer isso aqui. Além que o próprio pasuk que está falando, você vai cumprir com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando nós estamos fazendo uma mitzvah com todo o coração e com toda a alma, não podemos dizer que a pessoa vai deixar isso para depois, para o ano que vem, daqui a dois anos. A pessoa vai querer fazer o quanto antes, você não vai deixar para cumprir somente no terceiro ano. E isso que ele dá para techané, você vai repetir, que na segunda vez você vai deixar e guardar os maçotes, não somente no primeiro e segundo ano, somente no terceiro ano, é o contrário de brachá. Na verdade, a brachá seria que a próxima vez você vai ser mais cuidadoso e vai tirar os maçotes no primeiro ano já. Por isso, Rashi, ele precisa dizer que essa brachá tem ligação com Bikurim. Que Teshané, repetir, é uma brachá que ano que vem você vai trazer também Bikurim. Quer dizer, a cada ano você vai fazer essa mitzvah. E a única mitzvah que ele falou até agora, que tem mitzvah de cada ano, é o Bikurim. Então, isso é por isso que está escrito que a pessoa vai fazer com todo o coração e com toda a alma, quer dizer, por isso vai trazer todo ano Bikurim. Então, na verdade, podemos dizer que a brachá aqui é sobre Masrot, mas sim, temos que dizer que a brachá aqui dá alusão ao Bikurim. Mas aí não dá para explicar, mas aí ainda fica um pouco duvidoso essa explicação. Como podemos dizer que o Pasuk Veshamartá, que você vai cumprir, vai fazer, vai ter uma ligação apenas com Bikurim e não com a Parashá, que está interior a ela? E nós estamos falando sobre a penúltima parashá e não sobre a última parashá. É difícil dizer que a Torá vai falar sobre duas parashot atrás. Então temos que dizer que mesmo que a parashá anterior, o assunto dela, que está antes desse pasuk Yamazé, está falando principalmente da declaração de Masrot, mas no final dessa parashá, bem no final dela, ele está falando, antes de falar Yamazé, tem um assunto que tem uma ligação principal com Bikurim. Em sequência a isso vem o pasuk da brachá sobre os Bikurim. A explicação é a seguinte: a parashá anterior, de que Techalel é a sede, você vai terminar de tirar os Masrot, ela termina com as palavras Eretz Zavat Chalav Udvash, uma terra que jorra leite e mel. Que isso que quer dizer jorra leite e mel, conforme Rashi explica no parashá Bo, que o leite jorra das cabras e o mel jorra das tâmaras. Que essas duas coisas, elas não têm tanto leite quanto tâmaras, conforme as leis da Torá, não tem obrigação de ter adilo disso, maser, o dízimo. A obrigação de tirar o dízimo, conforme a explicação simples, Rashi lhe traz em alguns lugares na Torá, é somente sobre dagan, tirosh, veitzar, ou seja, grãos de centeio, grãos de trigo ou de demais cereais. Dagan, isso é o dagan, tirosh, que é o vinho e as frutas da videira, e veitzar, e a fruta da oliveira. Somente essas três, quer dizer, cereais, uvas e azeitonas e seus derivados. Só esses que têm a obrigação de tirar macer pela Torá. Mas não sobre leite, e nem sobre mel, e nem sobre tâmaras. Então podemos dizer, Eretz Zavat falando de baixo, aqui está falando, olha, já que vocês vão tirar maçlota, então por isso, meu Deus, eu te dá para você uma terra que jorra leite e mel. Leite e mel não tem nada a ver com maçlota. Mais ainda, macer, a gente tem que trazer de todo o produto da terra. Não somente de trigo, cevada e uvas, etc., que nem o bicurim, e azeitonas. Que quer dizer, até a azeitona que era de Zeitchemen, a terra que traz uma azeitona de óleo, quer dizer, é um tipo de uma azeitona que tem um óleo dentro dele. Ou de tâmaras, que são chamados de mel, porque delas são mel. Quer dizer, e sobre isso está escrito, isso quando a gente fala, Eretz Zavat Chalav Udvash, quer dizer, uma terra escolhida, uma terra que os frutos são bons, mas maçota a gente não tem que tirar somente de boas, de uma produção especial, de todo o produto da terra. Mesmo que são qualidade inferior, também tem que tirar deles maçota. E não que nem o bicurim, que tem que tirar somente de frutas especiais, como por exemplo o azeitona, que tem muito azeite, ou tâmaras, tem muito mel, etc. Mas quando se trata de bicurim, então tem sim uma ligação com Eretz Zavat Chalav Udvash, porque bicurim, ele também tem a obrigação de trazer bicurim sobre Dvash, o mel, quer dizer, da tâmara, que dela sai o mel. Como Rashi, ele traz, que escreve no começo da Barashá, que Eretz Zavat Chalav Udvash, como Rashi explica no começo da Barashá, que Dvash, que é do bicurim, tem que trazer também de tâmaras. E mais ainda, a Brachá de Eretz Zavat Chalav Udvash, que Deus vai te dar na terra, que jorra leite e mel, está ligado com a mitzvah de bicurim. Porque qual é o motivo que nós temos que trazer bicurim? Para agradecer a Hashem, que nos deu uma terra abençoada, Eretz Zavat Chalav Udvash, uma terra que jorra leite e mel, que nem te viu anteriormente. Esse é o motivo de bicurim. Então aqui realmente, que isso demonstra que ele traz bicurim, porque ele não é um agradecido. E que Deus deu para ele uma terra que joga leite e mel. E por isso agora estou trazendo os primeiros frutos da terra. Ou seja, por isso ele traz somente sobre esses tipos de frutas, as mais escolhidas para bicurim. Então, aqui nós entendemos que mesmo que a Parashá, e a Yom Hazeh está falando sobre a Parashá anterior, esse trecho Yom Hazeh, está falando sobre a declaração de todos os Masrot. Mas as últimas palavras da Parashá, Zavat Chalav Udvash, é uma continuação dessa brachá que nós estamos falando, que depois, já que eu trouxe todos os mastros, então Deus me abai o barech, etamcha Israel, vai dar uma brachá para o povo de Israel. Nós estamos pedindo no final dessa confissão, dessa declaração de mastros, uma bênção divina, que ele nos dá uma terra que joga leite e mel. Então, já que as últimas palavras, Eretz Zavat Chalav Udvash, tem uma ligação especial com bicurim, justamente a terra que joga leite e mel, porque esse é o motivo de bicurim, e também mel tem ligação com bicurim, que são as tâmaras. Por isso, podemos dizer que o último passuk dessa paraxá anterior, que falava sobre o mastrot, se trata sobre o bicurim. Então, a sequência da paraxá, a Yom Hazeh, também fala sobre o bicurim, quer dizer, a última frase da paraxá anterior. Mas aí não dá para entender. A mitzvah de trazer os bicurim, ela frisa mais o assunto que Deus paga na mesma moeda. Já que Deus nos tirou de Mitzrayim, um trabalho difícil, então, ele nos trouxe para o extremo contrário e deu para nós fartura, uma terra que jorra leite e mel. Por isso, assim, não somente qualquer fruta que eu vou trazer bicurim, somente as escolhidas, reishit, as primeiras. E dessas próprias, eu vou pegar uma figueira, e eu vou ver uma figueira que o fruto já está pronto, que está especial, eu vou separar para bicurim. E assim que Hashem fala, quer dizer, na quem tiver que o bicurim, a pessoa está pagando na mesma moeda. Deus deu para nós, tirou a gente da opressão do Mitzrayim, nos deu para nós uma terra boa, então nós vamos trazer bicurim das frutas mais escolhidas, das primeiras, das primícias. assim também, a brachá que Deus dá para os Yudim, que ele falou, já que vocês remarta yom, vocês me escolheram, então por isso Hashem remircha yom, então Deus também escolheu vocês. Tem que ver que Bikurim várias vezes é frisado que me dá que nega me dá, Deus paga na mesma moeda. Então aí tem uma pergunta para mostrar que nós não somos que nós não somos mal agradecidos, numa forma de pagar com a mesma moeda. Então bastaria você pegar dos frutos e você vai até o lugar que Deus escolheu e dá os frutos e acabou. Já que Deus nos trouxe para esse lugar tão especial, também estou trazendo os frutos para o lugar de Deus, que é o Beit HaMikdash. Eu vou trazer, olha, eu trouxe os frutos e você vai colocar os frutos perante Hashem, porque Deus também nos deu essa terra, então eu vou colocar nos frutos no lugar de Deus, que é o Beit HaMikdash. Mas por que que no Passuk ele acrescenta Higadeti Hayom Hashem Elokecha? Eu vim aqui declarar, vim falar. E mais ainda, Ve'anita Ve'amarta, você tem que levantar a voz. Quer dizer, não basta apenas trazer bicurim para agradecimento, mas sim, você tem que levantar a voz e agradecer. Então aqui nós vemos que da mesma forma que nós estamos pagando com essa moeda, agradecendo para Deus em voz alta, temos que dizer que Deus também está falando para nós alguma coisa com a voz celestial. Então se Deus está falando para nós com a mesma moeda, que esse é o conteúdo da mitzvah, então temos que dizer que na explicação simples do Passuk, temos que dizer que também Deus está respondendo, também Deus está falando algo, também Deus está falando uma declaração. Não somente nós estamos fazendo uma declaração, porque já que tudo que é feito no Bikurim, tudo é pagado com a mesma moeda, então temos que dizer que Deus também está fazendo uma declaração. Então como pode ser que Deus está fazendo uma declaração? Se afinal de contas, quando Deus fala, o povo não consegue aguentar. Nós encontramos que quando Deus falou no Monte Sinai, quando o povo de Israel ouviu a voz de Deus no Monte Sinai, os Yehudim não aguentaram e eles foram argumentar para Moshe Rabbeinu: será que um ser humano consegue ouvir a voz de um Deus? Por favor, vai você e ouça e transmita para nós, quer dizer, não podemos ouvir a voz de Deus. Então, somente Moshe Rabbeinu, que ele é um profeta especial e todos os profetas que vêm no lugar de Moshe Rabbeinu, eles vão ouvir as palavras de Deus e transmitir para o povo, mas o povo de Israel não pode ouvir. Então, como podemos dizer que a declaração do povo de Israel é ainda em voz alta? Isso gera também, em contrapartida, a declaração de Deus em voz alta, isso vai prejudicar eles não vão aguentar. Por isso temos que dizer que Deus também dá uma declaração, mas a declaração que vem de cima não é a voz celestial totalmente divina, mas é apenas um bat-kol é como se fosse um eco que vem de Deus, uma voz celestial de uma forma, bat-kol é um tipo de voz que as pessoas têm condição de ouvir, conforme consta na Gemara. Bat-kol é um tipo de eco, não é a voz de Deus, realmente como ele é na sua plenitude, porque aí o povo não ia aguentar, é apenas um bat-kol, um eco que vem de Deus. Dessa forma, isso vai ser para eles uma brachá, porque eles vão conseguir aguentar, eles vão conseguir realmente absorver essa bênção. Normalmente, na explicação do Rashi, nós encontramos assuntos impressionantes, maravilhosos, que está ligado com outras partes do estudo da Torá. Então, os assuntos maravilhosos que nós aprendemos, podemos aprender dessa Rashi. A explicação do Rashi, que o Pasuk Ayamazé está falando sobre a mitzvah de Bikurim, já que isso está se tratando sobre as últimas palavras da parashá anterior, Eretz, Zavat, Halav, Udvash, que elas estão imediatamente anterior a essa brachá de Ayamazé, isso é de acordo com uma explicação do Alter Rebbe sobre esse Pasuk. No Likutei Torah, ele explica que no Pasuk Ayamazé, que começa essa peça parashá, está ligado com a frase anterior, Eretz Zavat Halav Udvash, no passuco anterior. E por isso, os iniciais das palavras, dessas quatro palavras, Udvash, Hayom Hazeh Hashem, Vav, Hei, Hei e Yud, dá uma das combinações do nome de Deus, Yud Kei Vav Kei. Uma das combinações do Shema Baia, que na verdade está ligado a cada mês do ano. Tem uma combinação diferente do nome de Deus, e esse está ligado também com um dos meses do ano, que a combinação desse mês é Vav, Hei, Hei, Yud. Então, aqui nós vemos que a Vav, da palavra Udvash, está ligado com o Pasuk, que termina a parasha anterior, está ligado com a Yom HaZeh, que começa a parasha posterior. Como nós falamos anteriormente, que a explicação do Pasuk simples, que é chamado Pshat, no Passu, está ligado com todas as quatro palavras do texto anterior, que é Eretz Zavat Halav Udvash, mas a principal ligação está com a palavra final, que é Dvash, porque que a obrigação de trazer bicurim está ligado com a palavra dvash, que é a tâmara, é um dos frutos que tinha que trazer bicurim, e não de leite, que apesar que leite é o motivo que trouxe o bicurim, a brachá que tinha de leite, mas de leite não se traz bicurim. Então, somente com a palavra dvash, que está ligado com as tâmaras. Assim também, conforme a explicação do Hassidu no Likutei Torah, que ele fala que esse pasuk, Yom Hazeh, está ligado com a parashah acima, que está falando Eretz Zavat Halav Udvash, que a ligação dessas quatro palavras, tudo está ligado com a parashah posterior, mas a principal ligação é justamente com a palavra Udvash, que o Vav, ele está ligado com as iniciais, as palavras seguintes, Hayom Hazeh Amai, para mostrando que tudo isso aqui fala uma combinação do nome de Deus. No Likutei Torah sobre o Pasuk, Hayom Hazeh, ele explica que a palavra Hayom Hazeh, o que, que é esse dia, está falando sobre Rosh Hashanah. Aqui isso também, isso é de acordo com a explicação de Rashi, que o Pasuk está falando sobre a mitzvah de Bikurim. Porque tanto Rosh Hashanah, tanto Bikurim são chamados início. Rosh Hashanah é chamado Rosh Hashanah, o início do ano. E Bikurim são chamados Reshit, os primeiros frutos da terra. Mais ainda, a diferença que existe entre Bikurim, que são as primícias, e Trumá, que é a parte que é separada do Kohen. Que mesmo que Trumá também é chamado Reshit, o primeiro dos frutos, também o Pasuk chama Trumá de Reshit. Mas Bikurim, eles vêm antes de Trumá. Como Rashi ele falou anteriormente, que a pessoa não pode antecipar Trumá antes de Bikurim. No Tzematzadek ele explica de uma forma bem larga, bem abrangente no Ora Torá, que é da nossa parashá, que é a palavra, que o reshit de Trumá, a palavra início do dízimo de Trumá, que vai para o Kohen, está falando sobre Torá, que Trumá tem ligação com Torá, que Trumá são as letras de Torá mesmo, a Torá que foi dada no 40º dia do Monte Sinai. Então está falando, é o início, que a Torá também é chamado de reshit, é início. Como está escrito, Hashem kanan reshit darko, que Hashem me deu o início da sua obra, que é a Torá. E Reshit, o Bikurim, por outro lado, está falando sobre as almas do povo de Israel. Que sobre eles também está escrito Reshit. Está escrito o Kodesh Israel Hashem, Reshit Vatok, que eles são o primeiro da produção divina. Da mesma forma que quando tem a Torá e o povo de Israel, ambos são chamados Reshit. Beit Reshit, os dois inícios, mas o povo de Israel, eles eram antes da Torá. Então, por isso, o Bikurim, eles têm que ser dados antes de Trumá. Como Tzematzad, que ele explica lá, naquele seu mamar, é bem explicado que a palavra que o assunto de Bikurim, das primícias que está ligado com a alma de Israel, está ligado com a essência da alma do povo de Israel, como elas estão enraizadas na essência divina, que lá o pensamento do povo de Israel veio antes de qualquer coisa, até mesmo antes da Torá. Aqui nós vamos entender a ligação que tem entre Bikurim e Rosh Hashanah, porque o trabalho de Rosh Hashanah está ligado com Kabbalah Tov, submissão, que a submissão do povo judeu para Deus vem diretamente da essência da alma deles. Como é explicado em vários lugares, que a submissão cabalatol do ano inteiro vem, é um nível de serviço a Deus que está abaixo dos outros poderes íntimos da pessoa, quer dizer, o intelecto e as emoções. A submissão é um nível inferior, quer dizer, está ligado apenas com a ação. Mas a submissão cabalatol, né, que a pessoa recebe sobre si o reinado divino em Rosh Hashanah, é a anulação total que vem da essência da alma que está acima de qualquer poder íntimo da pessoa. Isso é o assunto de Bikurim, que é o início, a essência da alma, como foi dito anteriormente. E mais um assunto que devemos explicar aqui, dos assuntos principais em Rosh Hashanah, é porque nessa época, em Rosh Hashanah, é revelado o fato que Deus escolheu o povo de Israel. Ata bechartanu, você nos escolheu. A escolha de Deus, o povo de Israel, como a gente fala nas rezas do Rosh Hashanah, no momento que a gente vai tocar no shofar, Ifchar lanet nachaloteinu, que Deus escolha nosso quinhão para Ele, quer dizer, que o povo de Israel seja escolhido para Ele, a escolha do povo de Israel. E a escolha que vem dos Bikurim, da essência da Neshama, que é isso que é, na verdade, o assunto de Rosh Hashanah, a escolha do povo de Israel na sua essência. A explicação é o seguinte: a verdadeira escolha não é apenas a verdadeira escolha vem somente numa situação que não tem ligação com nenhum motivo. Se existe um motivo para a pessoa escolher um ou outro, então isso não é a verdadeira escolha. A verdadeira escolha é quando ele escolhe sem nenhum motivo, sem nada que leva a ele escolher esse ou não um outro. E por isso, a escolha do povo de Israel vem no nível tal que está acima das ações dos seres humanos aqui embaixo. Então, as ações nossas, nosso cumprimento de Torah e Mitzvot, são irrelevantes perante a escolha divina, porque a escolha divina está acima dos atos. Porque pela essência divina, na verdade, pelo nível que está acima da luz envolvente, está escrito Ah Esav Yaakov. Esav é irmão de Yaakov. Não tem nenhuma vantagem de Yaakov sobre Esav. Porque existe um nível divino que está acima da ação do ser humano. Então, perante esse nível, qual a diferença Esav e Yaakov? Qual a diferença se a pessoa age de forma positiva ou negativa? Deus está acima de tudo isso, das nossas ações. São todos iguais. São os níveis envolventes que estão acima de todo o desencadeamento dos mundos. Então, e isso não tem ligação com outros povos. Não tem diferença entre o povo de Israel e os outros povos. Todos são iguais nesse nível. Como é conhecido que, na verdade, Esav, ele era o primogênito, porque perante os níveis mais elevados, os atos de Esav não são irrelevantes. E mesmo assim, existe depois de tudo isso aqui, que Yaakov e Esav são irmãos, estão no mesmo nível, mas Deus faz um ato que ele valhava de Yaakov, Deus amou Yaakov, ou seja, a escolha que vem da raiz da alma do povo judeu, que está ligado na essência divina, que lá ele não tem ligação, isso não depende, independente dos atos dele, porque perante os atos de Yaakov e Esav são iguais, é uma escolha que vem da essência, e esse é o nível de Bikurim da Neshama, a essência da Neshama, que é o nível de Yaakov, que nesse nível Yaakov é o primogênito, a escolha que vem para o povo de Israel justamente, quer dizer que mesmo que existe um nível muito elevado, que Esav e Yaakov são iguais, mas existe um nível muito mais elevado, a essência divina, que lá Yaakov é chamado primogênito, e lá realmente existe a escolha divina, que isso é a escolha de Rosh Hashanah. Esse é o nível de Bikurim, que está acima da Torá, que está acima do assunto de Trumá, que é o assunto da Torá, que ainda está acima da ação do ser humano. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender também porque Rashi ele frisa na sua explicação, no trecho anterior, sobre as palavras Ayom, Azeh, Hashem, Elokecha, Metzavcha, hoje Hashem te ordena. Ele fala o seguinte: a cada dia, Bechol Yom, Yu Beinecha Hadashim, todo dia tem que ser as ordens de Deus como se fossem coisas novas, como se nesse próprio dia Deus tivesse te dado essas mitzvot, não uma coisa antiga. A explicação que todo dia vai ser para você coisas novas é que mesmo que cada dia, mesmo que nesse dia você está ocupado com outras mitzvot, ou com outros tipos de estudo da Torá, ou outras parshiot da Torá, não assuntos de Bikurim especificamente, mas mesmo assim você está ocupado com outros assuntos, mas a mitzvah de Bikurim tem que ser vista para você como se tivesse sido dado hoje. Então, esses kukim, esses dogmas, essas mishpatim que Rashi explica que está falando sobre Bikurim, esses mesmo quando você está ocupado com outros assuntos, você tem que ter o assunto de Bikurim como se fosse uma ordem que foi dada no dia de hoje. E, a princípio, qual é o motivo que, quando, de uma forma geral, em todas as Torá, em todos os assuntos da Torá e das mitzvot, é tão importante lembrar que em todo dia existe a ordem de Bikurim? Podia ser, se fosse, sobre cada mitzvah deveria ter essa ordem específica. Existe essa ordem específica sobre cada mitzvah. Mas qual a importância em outras mitzvot, quando está ocupado com outros assuntos, se lembrar que o Bikurim foi dado, é como se fosse dado hoje. E de uma forma que, como que isso aqui é uma coisa nova para você, não como se fosse nova, com kaf, com de comparação, mas como Rashi ele explica em outro lugar, em relação a Torá e Mitzvot, que toda a Torá e Mitzvot, quando você cumpre, é como se fosse alguma coisa nova. Mas em relação a Bikurim, está escrito, é nova, é uma coisa, é todo dia Deus está entregando para você. Então, qual a importância, quando a pessoa está ocupada em outros assuntos de Torá e Mitzvot, qual a importância de se lembrar que o Bikurim é importante, que nesse dia ele foi dado para você essa mitzvah? Então, conforme explicamos antes, nós dá para entender. Em todos os assuntos que um Yehudi está ocupado, mesmo no trabalho que está ligado com forças particulares dele, ele tem que sempre sentir a anulação da submissão total que vem da essência da alma. Que esse é o assunto do Bikurim, como falamos anteriormente. Como é conhecido que o assunto de submissão de Rosh Hashanah, Kabbalaton de Rosh Hashanah, que ela pega aquele assunto de Bikurim da nossa Neshama, a primícia da nossa Neshama, a essência da Neshama, isso deve acompanhar a pessoa em cada momento. Nós pegamos, tem que pegar essa submissão de Rosh Hashanah e iluminar todos os dias do ano. Assim também, cada dia, todos os assuntos que o dia ele faz, no seu dia a dia, ele sempre tem que sentir com todas, como se fosse uma coisa fresca, uma coisa que está recém acontecendo, a ordem de Bikurim, a anulação que vem da essência da Neshama. como Tzemach Tzedek explica no Mamar mencionado acima, que isso que está escrito no Midrash Tanhuma, que quando foi instituída a mitzvah da reza, no lugar dos bikurim, em vez de bikurim, foi instituída a mitzvah da reza. Por que tem a ver a reza com bikurim? Que a reza liga a Neshama aqui embaixo, com a fonte dela e a sua raiz lá em cima da Neshama. E por isso tem que ter o prefácio da reza antes do estudo da Torá. A pessoa precisa antecipar a reza ao estudo da Torá. Para que o estudo da Torá seja como tem que ser, primeiro a pessoa tem que despertar a essência da Neshama, que isso vem através do trabalho da Tfilá. Mais um assunto que nós vamos entender conforme a explicação do Rashi, na explicação profunda do assunto de Bikurim. Uma brachá, que o contexto dela é uma aftachá, uma promessa, isso está ligado apenas sobre certos assuntos que não dependem da escolha do ser humano. Quer dizer, algo que é obrigatório, uma brachá, uma promessa de Deus, que independe do ato do ser humano. Sobre Torá e Mitzvot, está escrito que o homem tem que escolher. Deus dá uma ordem, Bacharta Bechaim, você vai escolher a vida. E está escrito que tudo está na mão de Deus, menos Irat Shamayim. Então, a princípio, como pode Deus dar uma promessa que no dia de hoje a voz celestial vai dizer, olha, você fez Bikurim esse ano, você vai repetir ano que vem. O fato dele repetir ano que vem depende do livre-arbítrio dele. Como Deus pode dar uma promessa como essa? Mas conforme foi explicado anteriormente, que o assunto do Bikurim é o nível que está ligado com a essência da Neshama, então dá para entender. Já que a Brachá depende, ela se liga com o despertar da essência da Neshama, da essência da nossa alma, então isso não é algo que vem contra o assunto da escolha do ser humano, não é uma contradição à escolha do ser humano. Pelo contrário, do lado da essência da Neshama, a pessoa vai sempre escolher o bem. O Bacharta Bechaim vai sempre escolher o bem. O livre-arbítrio se encontra em níveis abaixo da essência da Neshama. E assim realmente a explicação, podemos também dar a explicação simples do assunto, que a principal, que o assunto de trazer Bikurim, isso demonstra um agradecimento para Deus, para que a pessoa não seja mal agradecida. Isso vem do fato que a pessoa não vai demonstrar para Deus ser mal agradecido, como falou Rashi anteriormente, que a pessoa não pode ser mal agradecida. E já que uma pessoa, por natureza, ele não é mal agradecido, então nós temos certeza que ano que vem ele vai trazer os Bikurim. Então isso não depende tanto do livre-arbítrio dele, para a natureza dele vai ajudar a trazer também no ano que vem o Bikurim. Como falamos anteriormente, então, nós sabemos, nós explicamos que a anulação que vem da essência da Neshama está ligado com devemos pegar essa anulação da essência da Neshama e ligar com as forças particulares, os poderes particulares que nós temos. Então, assim, isso se expressa também no momento que a gente traz Bikurim. Que Bikurim, nós trazemos frutas físicas. E nas próprias frutas físicas nós trazemos as melhores delas, as mais gostosas. E por isso nós não podemos trazer Bikurim de tâmaras que vêm das montanhas, que elas não são tão doces assim, e assim por diante. E Bikurim são frutas que nós não trazemos sobre o altar, sobre o Mizbeia, para queimá-las sobre o altar com as minhas oferendas. Nós trazemos para o Beit HaMikdash, colocamos ao lado do altar, e os Kohanim comem dessas frutas. Nós comemos ela de uma forma de trazer alegria. Você vai se alegrar com todas as coisas boas. Ou seja, nós pegamos os Bikurim, que é a fonte da Neshama, simboliza a essência da Neshama, nós ligamos isso aqui com um alimento físico, que isso vai se transformar em sangue e carne da sua própria carne. E nós devemos essa alimentação tem que ser feita com alegria. Ou seja, nós conectamos o assunto do Bikurim, que a fonte dela é tão, tão elevada, a essência da alma, com assuntos físicos. E já que a recompensa que Hashem dá é pagando com a mesma moeda que nós falamos anteriormente, nós entendemos que a brachá para o Yehudi, que ele recebe pela mitzvah de trazer Bikurim, que ele vai repetir o ano que vem, ou seja, que não somente que ele vai repetir no que vem essa mitzvah espiritual, mas vai crescer boas frutas no terreno, na terra dele. Ou seja, ele vai ter frutas doces e gostosas, e ele vai ter a possibilidade de ter alegria. Deus está prometendo não somente a mitzvah, mas o que está ligado com a mitzvah. As boas frutas, a alegria que Deus vai te dar, e toda a abundância que Deus vai te dar para você e para a tua casa. Todas essas brachot vêm juntos. A mesma coisa em relação ao trabalho de Rosh Hashanah. O assunto do trabalho de Rosh Hashanah, como falamos antes, está ligado com Bikurim. Através disso, que um Yehudi desperta em Rosh Hashanah, o serviço da anulação, o sentimento de anulação e a submissão total que vem da essência da alma. Então Hashem dá para ele também as brachot no lado que está ligado com o mundo material. Tivav echatimah tovah l'shana tovah u'metukah, que ele seja realmente inscrito no ano, para um ano bom e doce em assuntos espirituais e também assuntos materiais para ele e para todos os seus familiares, em tudo que eles precisam, em filhos, sustento e saúde, e tudo isso aqui de uma forma abundante.